Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e para conversar aqui comigo hoje, eu trouxe o nosso CEO Wagner Parente. Tudo bem, Wagner?
Bom dia, Lucas, tudo bem, pessoal?
Tudo certo. E também o nosso consultor de relações governamentais e comércio internacional, Fábio Lobato. E aí, Fábio?
Oi, Lucas, tudo bom? Tudo bem, gente?
Bom, nessa edição a gente vai fazer um ritmo um pouquinho diferente, a gente vai pegar carona nessa questão das queimadas da Amazônia para fazer um balanço um pouco mais amplo a respeito de como a política externa está sendo conduzida pelo governo Bolsonaro. Antes disso, a gente vai repercutir alguns dos temas da política doméstica que tiveram grande impacto nessa semana. Antes da gente começar, eu só queria reforçar que esse episódio está sendo gravado na manhã da quinta-feira, dia 29 de agosto, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 30, em todas as plataformas de streaming. Bom, vamos começar então essa edição com o novo parecer da reforma da Previdência, que foi apresentado pelo senador Tasso Gereissati. O senador ele fez algumas supressões no texto que havia sido aprovado pelos deputados, mas ele conseguiu contornar essa redução do impacto da economia que esse texto previa com a apresentação de uma PEC paralela, que inicialmente conteria apenas a inclusão dos servidores estaduais e municipais nas novas regras da Previdência, mas que acabou incluindo também mudanças nas regras de pensão por morte e novas fontes de receitas, como a tributação de entidades filantrópicas e também a exportação do agronegócio. Esse tema é complexo, o que a gente deve estar vendo por aí é que o parecer do senador Tasso Gereissati deve ter condições de ser aprovado no Senado, e como todas as mudanças em relação ao texto dos deputados foram supressivas, isso impede que a reforma volte a ser discutida pelos deputados, ou seja, o que for aprovado no Senado já tem condições de ser promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, lembrando que por ser uma PEC, ela não passa pela sanção do presidente da República. Agora, o que a gente deve ver nos próximos meses é uma intensa articulação a respeito dessa PEC paralela, que a gente já sabe que contém uma grande resistência dos deputados que resistem em fazer a inclusão dos estados e municípios na Câmara. Eles defendem que isso tem que ser debatido nas assembleias estaduais e também nas câmaras municipais. É claro que olhando o ônus político que isso pode trazer, principalmente para as eleições de 2022, nas eleições municipais. Mas, além disso, a gente vai ver também uma resistência bem grande, por exemplo, nas questões de tributação da exportação do agronegócio, que era um assunto que já havia sido superado na Câmara dos Deputados. O deputado Samuel Moreira, que foi o relator da PEC naquela casa, havia tentado incluir esse dispositivo, mas ele foi retirado na discussão da comissão especial. Bom, e com isso a gente mantém a expectativa de que até outubro os senadores conseguem fazer a aprovação dessa primeira etapa da PEC, e o grande desafio segue sendo essa reforma paralela. Agora a gente entra também na questão do Ministério da Justiça. A gente tem visto ao longo da semana uma série de medidas do presidente Jair Bolsonaro de tirar um pouco do poder do ministro Sérgio Moro e também um pouco do prestígio que ele tem dentro da pasta. Como reação a isso, a gente viu no último domingo manifestações em diversas cidades do país a favor da Lava Jato e a favor do ministro Sérgio Moro. Essas manifestações elas foram menos expressivas do que as últimas manifestações que a gente teve de apoio ao governo, mas elas ainda são relevantes e mostram que as atitudes do presidente Jair Bolsonaro estão impactando também agora no eleitor bolsonarista, que foi aquele eleitor que apoiou o governo por motivos ideológicos desde o primeiro turno, que não embarcou na candidatura do Bolsonaro só pelo antipetismo, mas também por ter algum alinhamento ideológico com a pauta de combate à corrupção. Se a gente vê isso se intensificar, o Bolsonaro corre um sério risco de ver a sua popularidade desidratada, algo que a gente já viu na pesquisa da CNT-MDA, que foi divulgada nessa semana, mostra um crescimento muito grande da rejeição do presidente. Se esse movimento de fato conseguir ser avaliado, observado em outras pesquisas, a gente pode ver um descolamento ainda maior entre Congresso e Palácio do Planalto, já que os deputados não vão querer se atrelar a um presidente impopular às vésperas de uma eleição muito relevante.
Eu gostaria de comentar essa situação com o ministro Sérgio Moro, porque o que está se indicando, em havendo mesmo essa relação mais conturbada aí com o presidente, entre o presidente e o ministro, pode acontecer que o ministro fique sem saída. Ele não pode voltar para a magistratura, está praticamente dado que ele não vai para o STF, né? Está praticamente certo que ele não vai para o STF. O que sobra, né? Qual que é a saída do Sérgio Moro? O Dória abriu a porta em São Paulo, né? Ele negou que fez o convite ao ministro, no entanto, disse que se ele estiver livre, ele aceita conversar. Então, esse novo PSDB acena para o Sérgio Moro, claro, visando a campanha, a próxima campanha presidencial e a construção de uma chapa forte de centro-direita. Então, um movimento que a gente deve também ver nos próximos meses.
É, somado a isso, a gente tem uma aproximação grande do PSDB com o DEM e o PSD. Tem muita gente falando, inclusive, em fusão das siglas, né, que seria um super partido da centro-direita, realmente com capital político relevante e acesso a fundo partidário e a tempo de TV, recursos mais tradicionais que a gente viu que perderam um pouco da relevância na última campanha, mas que ainda mantém uma importância muito grande pro eleitorado, principalmente aquele que se informa mais pelo rádio e pela TV. Então é uma chapa interessante que a gente pode observar. E aí, antecipando esse cenário, vamos ver se o Bolsonaro não muda de ideia e indicaria o Moro para neutralizar ele, né, colocando no STF, porque é algo muito mais garantido, né, um mandato vitalício. O Moro dificilmente negaria isso para partir na disputa da presidência da República, principalmente como vice, né, não sei como que o Moro também ficaria nessa posição.
É, e como o Wagner falou sobre as saídas pro ministro Sérgio Moro, com relação ao STF, por mais que isso esteja um pouco afastado no momento, ainda tem que levar em consideração que isso não seria agora, né, a vaga não abriria agora, então, mesmo que ele fosse considerado para vaga, teria que avaliar se até a vaga de fato está disponível, se ele ainda estaria do lado ali, né? Se ele aguentaria esperar esse tempo, que eu acho que provavelmente não. Mas a saída provavelmente seria de fato essa saída política, né? De disputar algum cargo político nas próximas eleições ou numa tentativa mais ousada de presidência, vice-presidência com alguma chapa ou até mesmo num cargo no legislativo, né? Mas vamos ver o que ele vai resolver e como é que vão ficar as relações entre ele e o presidente.
Bom, entrando agora na questão internacional, a gente não vê outro assunto no noticiário que não seja as queimadas na Amazônia, né? Foi um assunto que movimentou muito o noticiário, não só nacional como internacional, e a gente vê aí talvez uma tendência do governo sendo reforçada, né? Que é o fato do presidente Jair Bolsonaro tratar de um tema técnico, politizando ele e trazendo muito mais desgaste do que ele teria se ele tivesse sido abordado de uma maneira diferente. Como é que vocês estão avaliando essa questão?
Bom, fica muito claro a visão ideológica que o Bolsonaro dá para todos os temas ligados à política externa, né? Então, por mais que muitas vezes a gente fique esperando um pragmatismo na solução de um problema como esse, que é um problema doméstico, interno, de queimadas que acontecem na Amazônia, que acontecem sempre e que, enfim, poderiam ser mais bem conduzidos, né? Ele acaba levando para um espectro diferente o debate, né? Ele acaba confundindo um pouco as coisas. E todo comentário que vem da esfera internacional, ele acaba levando para um lado mais que afetaria a soberania do Brasil ou que impactaria nos nossos interesses e que muitas vezes não é limitado a isso, né? A gente pode dizer que sim, pode até haver alguma tentativa, enfim, da comunidade internacional em querer se apropriar de debates que são unicamente do Brasil, mas não pode ficar limitado a isso, né? A gente tem que ver de fato o que está acontecendo, como a comunidade internacional pode ajudar o Brasil nisso e como a gente não deve, né, não se distanciar da comunidade internacional, né? O que acontece é que se esse discurso do Bolsonaro for conduzido e levado adiante da mesma forma, vai acabar acontecendo um isolamento do Brasil e que pode ser bastante prejudicial, porque acaba gerando ruídos, onde quando você não conversa apropriadamente com os seus parceiros, isso acaba gerando ruídos e contaminando as relações de um modo geral, principalmente as relações comerciais, que é o que a gente já vê que está acontecendo, né?
Tem algumas ponderações que a gente precisa fazer nesse ponto, né? O desmatamento, ele foi sim agravado nos últimos tempos, a gente tem dado para mostrar isso. Então é indiscutível que houve sim um aumento do desmatamento. E aí, a gente vê uma escalada na narrativa do presidente, né? Contra esses dados, inclusive oficiais do governo brasileiro. Só que o que talvez o presidente não esperava fosse a comoção internacional desse negócio. Ele já falou uma porção de coisa, talvez até mais grave que isso, e não causou a mesma comoção no momento que ele falou, talvez, da marca principal do Brasil, que é a Amazônia. Aí ele fez uma porção de gente que estava neutro, que nem sabia quem era Bolsonaro, provavelmente, conheceu o Bolsonaro e da pior forma possível. Então, assim, isso foi um fio da meada que acabou trazendo uma porção de coisa junto. Então, assim, é importante que se diga, em alguns foros internacionais, esse tema não foi tratado da forma como a imprensa brasileira relatou. Dou um exemplo. No G7, né, que acabou na semana passada, o assunto foi tratado, saiu lá uma merrequinha que eles destinaram ao Brasil, né, 20 milhões de dólares, isso não é nada. Pra vocês terem uma ideia, o governo francês conseguiu mobilizar 800 milhões de euros só para consertar a catedral queimada e mandaram 20 milhões para cá. Então é mais simbólico do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, os principais pontos lá no G7 não foi a Amazônia. Eles passaram muito mais tempo falando de Irã, falando de Brexit, falando de comércio eletrônico do que de Amazônia. E pareceu na imprensa aqui que eles só se falaram disso lá, né? Então não é bem assim. A segunda coisa é que, assim, a possibilidade de haver uma retaliação comercial amparada por acordos internacionais com base no que está acontecendo na Amazônia é, assim, considerando o OMC, vai, considerando o arcabouço da OMC, a chance de ter uma retaliação contra o Brasil é baixa. Lá na OMC, você tem um artigo no GATT que fala de proteção à saúde e saúde humana e meio ambiente. É um artigo super vago, sabe, que foi usado algumas vezes, mas dificilmente caberia uma retaliação nesse caso de desflorestamento. Não cabe. Então, o que dá para fazer? Dá para fazer, retaliação unilateral, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos, é toda baseada numa briga de foice no escuro. Ninguém ali está respeitando regra nenhuma. Então, poderia acontecer com o Brasil? Poderia. E a segunda coisa, que é mais provável e já está acontecendo, padrões privados. O que é padrão privado, gente? Padrão privado é quando uma empresa, por exemplo, um varejista, resolve não comprar mais carne brasileira, não comprar mais couro brasileiro, porque ele acha que aquilo está fazendo mal para o meio ambiente ou vai fazer mal para a marca dele. Veja, tem nada a ver com o governo, né? Não tem nada a ver com o governo. A própria empresa resolve, olha, eu não vou mais comprar carne brasileira porque isso vai fazer mal para a minha marca. E, assim, isso é agravado na Europa porque o varejo europeu, ele é muito concentrado. Eu morei na Suíça. Na Suíça só tem dois varejos, só tem dois supermercados. Se os dois resolvem parar de comprar carne do Brasil, pronto, acabou a exportação brasileira para a Suíça, sabe? Então, não tem nada de governo metido nessa história aí. Mas como é concentrado e as marcas se preocupam com isso, por exemplo, a Timberlake já falou que não vai mais comprar couro, né? Algumas marcas de vestuário já falaram que não vai mais comprar couro. Isso é um padrão privado. E o impacto é imediato. E não tem nada a ver com o governo, né? Eu duvido que o governo brasileiro estava pensando nisso, sabe? E aí eu acho que faltou, sim, um pouquinho de sensibilidade para imaginar que esses efeitos podiam vir rápido e podia ser concreto.
E só retomando esse assunto do ponto de vista, talvez, da política doméstica, eu acho que tem dois fatores que são bem relevantes da gente abordar. O primeiro deles é que o setor militar, que normalmente modera as opiniões do presidente, não moderou nessa questão da Amazônia, né? E talvez valha a pena a gente dar um passo atrás e ver como que essa formação militar impactou no posicionamento do Bolsonaro a respeito desse tema, né? É uma questão de soberania nacional muito forte para os militares, né? Então, várias figuras do exército têm muito orgulho de dizer que o exército brasileiro é um exército de selva, que conseguiria defender o território estando lá. Existe uma presença massiva dos militares na região amazônica. Então, é algo que realmente mexe com essas figuras, e aí a gente vê o setor militar talvez não atuando como moderador nesse caso, que é um ponto-chave. Outro que eu elencaria aqui é como setores produtivos que embarcaram na campanha do Bolsonaro desde o início, ou pelo menos quando ele passou a ser um nome viável, né, do ponto de vista eleitoral, é como o setor do agronegócio, que está tendo agora um grande risco para a sua imagem, né, a imagem já foi desgastada, mas está tendo que reverter essa situação em grande parte pelas declarações do presidente, né? Então, como que esse xadrez vai se posicionar aqui também é muito interessante, né? Ver dois segmentos do governo que atuaram, né, ao longo desses 8 meses como moderadores, agora em lados distintos da mesa e mexendo com essas relações.
Preciso. Assim, é importante a gente lembrar que na década de 70, no auge da ditadura militar, houve uma política de incentivo de que pessoas fossem para a Amazônia. E eles tinham o dever de desmatar. Agora é até estranho falar isso, mas o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, foi criado em 77 para ver o quanto a turma estava desmatando. Porque eles tinham obrigação, era aquela política, como é que chamava? Homens sem terra para terra sem homens. É, era assim que era o lema daquela época lá na década de 70. E criaram o INPE para desmatar. Por quê? Porque a ideia era ou você ocupa ou você é ocupado. Então, a ideia dos militares ainda está na década de 70, gente. Então, assim, eu acredito que essa ala militar não foi o ponderador, porque os generais que estão próximos do Bolsonaro é a mesma turma que está aí há muitos anos, né? Então, não vem sensibilidade deles. Agora vem, sim, do agronegócio, que está perdendo que está perdendo oportunidade de venda, que sentiu o drama. Houve uma sensibilização, inclusive dos parlamentares dentro da FPA. O Alceu Moreira, o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, mudou o tom do discurso, mudou o tom no meio da confusão lá. Ele estava totalmente pró um discurso radical, não, isso aí é só blá, 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 blá de gringo. No meio ele mudou, ok, opa, sentiu o drama e ponderou o discurso, que foi exatamente o que fez o Bolsonaro lá pelas tantas, né?
É, Lucas, e com relação a esse xadrez aí que você colocou, se num lado a gente tem os militares, do outro lado a gente tem o pessoal do agronegócio, eu acho que uma saída para isso seria eles sentarem, ao invés de ser, enfim, um de frente para o outro, mas um ao lado do outro, para juntos pensarem numa solução baseada numa interseção que eu acho que eles têm de entendimento, enfim, uma concordância que eles teriam, que é a proteção da Amazônia, né? Os dois lados pensam na proteção da Amazônia, por quê? Porque o agronegócio, enfim, eu diria o agronegócio mais evoluído, entende que a preservação da Amazônia, enfim, da natureza de um modo geral, faz total sentido e é essencial para a evolução dos seus negócios e acesso a mercados, né? E da mesma forma que os militares também querem que a Amazônia seja protegida e que se mantenha a soberania, né? Então, acho que baseado nessa interseção desse raciocínio, eu acho que seria a saída deles para eles pensarem numa solução conjunta.
Fábio, eu acho que é um falso dilema, sabe? Olha, o PIB agropecuário de 2004 a 2012 foi o período que mais cresceu. Foi 2004 a 2012. Quase dobrou de tamanho. E nesse período teve uma redução de 80% de desmatamento. Sabe por quê? Porque 90% do desmatamento é ilegal. Não são esse agronegócio que desmata, sabe? Então, no momento que você defende esses desmatamentos, você está defendendo uma ilegalidade. Então não precisa. É um falso dilema.
Bom, e aí, como consequência disso, a gente tem uma série de assuntos que estavam sendo discutidos no Congresso que vão ser postergados, né? Um exemplo disso é o licenciamento ambiental. O Maia teve que vir a público para dizer que o texto que está em discussão agora não é o texto da Câmara, ele vai ter que passar por reajustes, e aí o que a gente pode esperar é um atraso na deliberação desse tema, que é um tema sensível e importante para o agronegócio também, mas que nesse ambiente político não tem mais clima de ser votado. E aí outro assunto que entra na mesa, e aí vai ser impactado também pela indicação do Bolsonaro na PGR, que é o que fazer com esse fundo de corrupção dos desvios da Petrobras que estão nas mãos do MPF, né? Qual vai ser a finalidade desse fundo? Existe uma briga grande lá na Força Tarefa da Lava Jato para que eles controlem o destino desses fundos, mas a gente já tem uma discussão avançando no Congresso para que uma parcela desses recursos sejam destinados para a preservação da Amazônia.
Os governadores pediram um bi desses dois que estão lá parados para combater incêndio. Não sei se o nosso ouvinte lembra da confusão que deu esse fundo. Esse fundo vem do que a Força Tarefa recuperou dos desvios da Lava Jato, são 2 bilhões e meio, que o Dallagnol e a Força Tarefa da Lava Jato queria basicamente administrar. Então ia ser criada uma entidade privada, era um fundo, que seria administrado por um conselho e aí teria lá um membro do Ministério Público e membros da sociedade civil. Basicamente quem ia administrar isso era a Lava Jato. Deu uma confusão danada, o Dallagnol e a Força Tarefa teve que recuar e até hoje estão decidindo o que vai fazer com esse dinheiro. Agora, o fato é, o dinheiro está parado, o governo não quer gastar todo esse dinheiro para combater desmatamento, está uma queda de braço para ver para onde vai esse dinheiro. Por enquanto, ainda não tem definição. Os governadores querem esse dinheiro até porque perderam o Fundo Amazônia, né? Então, a conversa que teve ontem no Planalto foi muito nesse sentido. Presidente, você me tirou uma fonte de financiamento pela minha me dá outra, né? Então é nesse ponto que tá agora.
Bom, voltando agora pro G7, né? A gente teve ao longo da reunião um arrefecimento nas críticas ao governo brasileiro, né? Então o que começou com uma escalada do discurso por parte do presidente francês Macron, acabou sendo arrefecido com a posição da chanceler Angela Merkel, né? Algumas figuras que são mais alinhadas ideologicamente ao Bolsonaro, como é o caso do presidente Donald Trump. Então, a gente viu um arrefecimento nesse discurso, que tem também uma motivação muito clara, né, de política econômica e de quem ganha e quem perde com o acordo Mercosul-União Europeia, né? Não dá pra gente fingir que o Macron tá preocupado só com o desmatamento, né? Ele tem um setor agrícola altamente subsidiado na França. Tem uma estimativa que diz que cada vaca na França recebe um subsídio de 2 euros por dia do governo francês. Ou seja, tá melhor ser vaca na França do que ser humano em muito lugar por aí, né? Como é que vocês veem essa questão, principalmente no caso do acordo Mercosul-União Europeia?
Pois é, Lucas, como você falou, a gente não pode negar que o Macron também tem outros interesses além da proteção da natureza e da Amazônia, como ele vem colocando, né? A gente sabe muito bem que ele tem sofrido pressões internas do seu setor do agronegócio, né, do setor agrícola francês, que, enfim, seria muito impactado com exportações brasileiras do Mercosul como um todo, no âmbito do acordo Mercosul-União Europeia, lá na França, né? Então, e também ele está usando isso para dialogar com o seu público, fortalecer a sua imagem, ganhar alguns pontos internamente numa imagem que vem sido atacada, né? Ele vem sofrendo alguns ataques ultimamente, o Ibope dele não está tão alto, né? Então ele está usando isso para conquistar o seu público ali. Mas eu acho também que, e não é um ponto para se preocupar totalmente agora, assim, não é para a gente ficar desesperado nesse momento, ainda tem muita água vai rolar nessa ponte, vai demorar ainda, não sei, uns 2-3 anos para esse acordo ser ratificado, e acredito que será. Então até lá, muita coisa já vai ter acontecido, muita coisa já vai ter sido resolvida. Então, tanto o discurso do Macron quanto os discursos do governo irlandês, o governo alemão, todos comentando sobre a preocupação do cumprimento de cláusulas ambientais do Brasil para a ratificação do acordo. Bom, eu acho que isso ainda está cedo para a gente se preocupar. Obviamente que a gente não pode se desgarrar disso e falar, então está tudo bem, está tudo certo. Não, o Brasil tem que prestar atenção principalmente no seu discurso, né? Alinhar o seu discurso às suas práticas, não descasar isso, porque eles estão atentos a isso. O Brasil muitas vezes fala que vai fazer, o governo brasileiro muitas vezes fala que vai fazer uma coisa, faz outra, muda de opinião. Isso impacta a relevância do discurso brasileiro internacional. Então, é bom a gente ficar atento a isso, mas eu acho que ainda dá para se contornar as coisas, né?
Eu acho importante a gente situar o nosso ouvinte, né? Aonde que a gente está em relação a esse acordo Mercosul-União Europeia, né? Porque às vezes parece que a gente assinou, já resolveu o problema, mas não, a gente tem uma etapa longa para enfrentar ainda. O texto, ele tem que ser traduzido, ele tem que ser fechado e traduzido nas 20 línguas da União Europeia, tem que passar pela tradução do português brasileiro e do espanhol aqui da América Latina também, que é um processo que, apesar de burocrático, técnico, vai demorar um tempo. E a gente sabe que a ratificação de acordos, ela costuma durar aí, tradicionalmente, esse período que você falou, de 3 a 4 anos. Mas o que a gente pode esperar, talvez, seja uma má vontade de lideranças europeias, né? Principalmente quando o Bolsonaro aumenta o tom e faz críticas, por exemplo, à aparência da primeira-dama francesa, né? Que só contribui para agravar a situação, não é positivo para ninguém.
Com certeza. E é importante lembrar também, com relação ao processo de ratificação, que do lado europeu, né, o acordo sendo ratificado no Parlamento Europeu, os aspectos econômicos, né, que é o principal, né, são as tarifas e tal, já começaria a valer. Existe uma discussão se a França, por exemplo, teria o poder de veto, né, ou se esse entendimento no Parlamento teria que ser unânime. Isso ainda está sendo discutido lá internamente, né? Mas o Parlamento, uma vez aprovando, e a gente aqui também, né, obviamente, os países do Mercosul individualmente também aprovando, já o acordo já estaria em vigor, né?
Olha só, gente, queria trazer um cenário que eu acho que é plenamente possível. Imagina o seguinte: o Parlamento Europeu aprova, ok? Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Os países da União Europeia, quando assinaram o Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia, eles delegaram parte da sua soberania para essa instituição supranacional, que é o Parlamento Europeu. Por isso que o Fábio falou, se o Parlamento aprovar essa parte econômica, entra em vigor. Verdade, né? Verdade. Então vamos lá. Digamos que a França não tenha a França ou a Irlanda não tenha força e isso entra em vigor. A parte econômica, que é tarifa, né, entraria em vigor. Imagina que o Brasil aprova dentro desses 3 anos aí. O Brasil aprovou. Em tese, o Brasil passa a usufruir das preferências que conseguiu na negociação. Agora imagina que a Argentina, tendo um novo governo, né, que é o que está indicando, fala, opa, olha, isso foi fechado com outro governo, eu quero pelo menos um tempo para analisar. Eu não acho que eles vão ganhar a eleição, a Cristina, a turma da Cristina vai ganhar a eleição e vai falar, olha, não vamos romper o acordo. Eu não acho que eles vão fazer isso. Mas é muito provável que o cara peça um tempo para analisar, sabe? Porque ele não participou da conversa, né? Eu acho justo que ele faça isso. Eu duvido que alguém condenaria. Mas aí, a Argentina ficaria de fora e, assim, eu tenho dúvida se o acordo sem um ratificar, sabe? É pelo menos... inicialmente, se ele passaria a entrar em vigor, sabe? Mesmo a parte econômica, Fábio, não tenho tanta certeza disso, não. Porque pelo lado europeu, beleza, fica claro que os Estados-membros deram essa prerrogativa pro parlamento. No Mercosul não tem nada parecido com isso, não, viu? Em tese, os países teriam que aprovar sim, sabe? Então, eu acho que se tem dúvida lá na Europa, aqui tem mais ainda. Eu acho que é uma questão que tá em aberto por enquanto.
Numa última conversa que a gente teve com o pessoal do Itamaraty, né, eles indicaram justamente que isso era uma conversa que estava em andamento no âmbito do Mercosul. Justamente como é que eles fariam se essa ratificação poderia ser unilateral à medida que os congressos dos países fossem aprovando, se haveria a necessidade de todos ratificarem ao mesmo tempo ou não. Eles indicaram que tinha uma tendência maior a essa visão unilateral vencer, mas também, como você falou, não confirmaram e continua uma coisa meio que indefinida mesmo.
Ótimo, espero que seja, porque senão baita tempo perdido, né? Passou mais de 20 anos negociando e agora troca de governo e se perde tudo, bom.
Ainda tem a questão das cotas, né? Porque se um país ratificar antes do outro e alguns produtos agrícolas possuem cotas, né? Pro Mercosul, e aí fica essa indefinição, né? Tá, a cota é pro Mercosul, mas o Brasil, por exemplo, ratificou primeiro, o Brasil já vai poder usufruir essa cota sozinho? Ou vai ter que esperar os outros também? Enfim, isso tá indefinido realmente.
Cotas, não sei se o nosso ouvinte sabe o que é isso. Vamos lá. Então, só para explicar. Hoje, a exportação brasileira de produtos agropecuários, ela tem uma tarifação muito alta. A gente é altamente colocado, tem um imposto muito alto contra as exportações brasileiras do agro. O que acontece? No Mercosul União Europeia, a gente conseguiu que, para determinado volume de alguns produtos, dentro daquele volume, o imposto seja mais baixo. Então, acima daquele volume, volta ao imposto alto. O que é esse volume? A cota. E aí a gente entra na questão do Brexit com o Reino Unido, né? Porque o principal ponto para o Brasil em relação ao Brexit é exatamente as cotas que a gente tem para o Reino Unido. Não dá para a gente não considerar o Reino Unido nessa discussão, porque 20% da economia europeia é Inglaterra, cara. Na hora que a gente negociou o Mercosul Europeia, a gente estava contando com esses 20% de mercado. E agora a gente não vai ter e vai ter que negociar bilateralmente com os caras. E aí a gente entra na última artimanha
do
Boris Johnson. Conta pra gente aí.
Bom, o Boris Johnson solicitou à rainha que o recesso do parlamento britânico fosse postergado. Já estava previsto um recesso para os deputados cuidarem de questões eleitorais, mas o que a rainha atendeu à solicitação foi de que esse recesso vai ser muito maior e os parlamentares vão voltar às atividades legislativas muito em cima do prazo final para a negociação do Brexit, o que aumenta a chance de que o Reino Unido saia sem acordo.
Eu acho que esse foi um baita recado para Bruxelas, sabe? O recado é, olha, eu tô falando sério, cara. Não vai ter acordo, vai ser assim. E eu acho que ele se decidiu fazer isso no G7 falando com o Trump. Sabe, eu acho que o Trump chegou pra ele e falou, ó, eu seguro a onda. E aí, é importante pro nosso ouvinte ter claro que a rainha muito dificilmente diria um não, sabe, pro Boris Johnson, né? Não, eu não quero que tenha esse recesso por 4 semanas. Ela é a rainha da Inglaterra, né? Ela tá ali pra ser a rainha, né? Ela não entra pra peitar ninguém e não vai fazer
isso. Mais figurativo, né?
Ela é figurativa. Então, assim, isso coloca uma tensão num cenário global que já tá muito complicado, né? E aí, com certeza, tem o dedo do Trump nessa decisão do Boris Johnson, como tem também na guerra comercial com a China.
Bom, vamos voltar então para a Argentina, né? Como vocês bem disseram, o Alberto Fernandes, que é o candidato da chapa peronista, está com perspectivas bem altas de ser eleito no primeiro turno. Ele tem sido vendido como um peronista mais moderado, mas a gente sabe que a Cristina Kirchner está nessa chapa e ela não vai estar disposta a ser uma vice-presidente figurativa. Então é algo que a gente tem que ver como é que vai se desenhar. O ministro da Economia que foi anunciado pelo Fernandes já se posicionou a favor do acordo, da liberação de mercado, do fim das cotas, das restrições de importação, mas a gente tem que ver se esse discurso vai se manter na prática, né? Algo que está no radar. E com isso, volta os rumores a respeito de uma possível reforma do Mercosul, como que a Argentina vai se comportar em relação a isso e qual é o futuro do bloco. Muita gente já tem dito por aí que seria um Brexit, né? A saída do Brasil do Mercosul. Mas vale a gente fazer essa ressalva de que o Reino Unido saindo da União Europeia é uma coisa, né? Agora o Brasil saindo do Mercosul, o bloco deixa de ter razão de existir, né?
É verdade, Lucas. O Brasil, com certeza, é o principal, né, dos quatro sócios do Mercosul. Sem o Brasil, o bloco perde um pouco do sentido realmente, né, principalmente o sentido econômico do bloco. O Bolsonaro, com relação ao Mercosul, e o próprio ministro Ernesto, o próprio ministro Paulo Guedes, eles oscilaram bastante de opinião nos últimos meses, né? Desde a época da campanha presidencial, o Paulo Guedes já vinha fazendo críticas ao Mercosul, o ministro Ernesto também, né? Enfim, toda a questão dele também ideológica do globalismo, contra o globalismo e tal, da soberania dos países. Então, só que mesmo apesar dessas críticas, agora a gente vê um outro discurso falando que sim, o Mercosul é um ótimo bloco, traz muitos benefícios para o Brasil. Eles falaram muito bem da conclusão dos acordos, né, com Mercosul, União Europeia, Mercosul EFTA, agora recentemente fechado também. E aí agora o discurso muda. Não, agora o Mercosul tá ótimo, né? Mas, como você falou, agora com as eleições na Argentina e esse cenário de fato se concretizando, né, da vitória da chapa da Cristina Kirchner, a gente vai ter que avaliar como eles vão receber o acordo de fato, né, e se isso não é apenas um discurso também, como foi com Bolsonaro. E não havendo recepção do acordo da forma que o Brasil espera, de outros aspectos econômicos também com relação ao Brasil, que é o principal sócio aqui na América do Sul, né, da Argentina, como é que essa relação vai se dar? Se de fato as coisas não evoluírem, aí a gente vai começar a pensar nesse Brexit, né, como você está falando. O governo brasileiro já tinha críticas ao Mercosul, e com mais esse acontecimento, se de fato as coisas forem para esse lado, é possível sim que a gente veja uma revisão do Mercosul, e se as coisas não entrarem em acordo da forma que os principais dois sócios da Argentina e Brasil querem, de fato uma saída do Brasil, enfim, a gente vai ter que avaliar como é que isso vai acontecer.
Ó, vou fazer um exercício de futurologia de novo. Eu duvido que esse negócio da Cristina ser vice vai dar certo. Sabe, esse negócio de vice figurativo, Lucas, dá certo na Rússia, sabe? Quando lá o Medvedev ficou lá aqueles anozinhos sendo controlado pelo Putin, e depois ele voltou. E todo mundo sabia que era o Putin que mandava na Rússia. Dá certo lá. Porque ele sabe que se o Medvedev fizesse qualquer coisa, ele sabe que ele podia sumir, né? Um dia pro outro. Isso não deu certo nem no Brasil, né? E você tinha o Lula por trás da Dilma. Uma hora a Dilma falou, não, quem manda aqui sou eu, e deu no que deu. Então, assim, não vai ser harmônico essa relação lá na Argentina. É provável, inclusive, que haja um questionamento, inclusive com aspectos comerciais, porque o Kislov, que foi o ministro da Economia da Cristina, ele tem um viés, sim, muito desenvolvimentista, protecionista mesmo, e é o contrário do que o nosso ministro apregou aqui. Então, a gente precisa ver como é que vai ser desenhada essa relação de poder dentro do próximo governo argentino, e sim, pode ser uma fonte de tensão no futuro dentro do Mercosul, e aí uma revisão do Mercosul é plenamente possível, sim.
Bom, o assunto é o que não falta, a gente poderia ficar discutindo esse tema aqui o dia inteiro, mas está na hora de encerrar o programa. Agradeço muito a participação do Wagner e do Fábio, sejam sempre bem-vindos aqui a voltar e discutir esse assunto, com certeza ele vai ser objeto ainda de muita discussão no nosso podcast, e agradeço a todos que nos ouviram até aqui, peço que vocês fiquem ligados nas redes sociais da BMJ e também no nosso site, e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.